passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano e eterno Deus, graças te damos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Ao iniciarmos esse culto, nós queremos dizer que dependemos totalmente do Senhor. Pai, a nossa parte nós faremos, mas se não tivermos a unção, a Tua presença, o direcionamento do Senhor, será apenas um encontro banal. Mas, Pai, nós cremos que esse tempo será um grande culto, um culto de gratidão, um culto de louvor, um culto de reconhecimento da soberania do Senhor. Pai, receba as orações que serão feitas, os louvores, Pai. Receba a gratidão pelos aniversariantes. Receba, Senhor, a nossa palavra e também fale aos nossos corações. Pai, que a Tua palavra ministrada possa achar lugar nos nossos corações nessa noite, porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nós oramos e consagramos esse culto no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém. De novo, Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh,
pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, oh, oh. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí! Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar.
Samuel Messias, você não vai parar. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já vai estar pregando aqui a Palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nesta noite nós iremos refletir em Mateus 4, 12 e outras referências.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Sim, queremos parabenizá-los por mais uma primavera, por mais um ciclo, né? Um feliz novo ciclo para você, viu? Um abraço, companheiro, de toda a família Melodia. Hoje queremos parabenizar o Marcos Vinícius da Mota Pinheiro, Marcos Roberto de Oliveira Viana, Adailson da Silva Santiago, Cristina Querino de Souza, Ana Magalhães Souza, Aline Baltazar, alô Mauro Roger da Silva Azevedo, Marli Vieira Mendes Mendonça, Fátima Olinda e Márcia Cristina Schneider. A todos vocês tem uma belíssima mensagem em forma de louvor.
Sou grato, me derramar, dizer que és forte. Por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grande.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Nesse momento, o pastor Pedro Paulo Matos estará orando por você e nós vamos apresentar ao Senhor os nomes de Marli Souza, de Niterói, Solange e toda a família, Mariana Aparecida da Silva Almeida, Emanuel, ele pede oração pela vida espiritual e sentimental, Márcia dos Santos Aparecida, Maria Elisa de Barreto, Niterói e Isaías dos Santos de Pinheiral.
Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Deus, é com o nosso coração quebrantado, o nosso coração cheio de confiança e de fé, que nós apresentamos a ti todos esses nomes que foram mencionados, pedidos de oração, pessoas com enfermidade, crianças com enfermidade, casais que estão precisando de um socorro, pessoas que precisam de um emprego, gente precisando de suprimento de necessidades. Pai, o Senhor conhece lá no íntimo cada um desses pedidos que foram mencionados, e não somente estes, mas todos os demais, as centenas e milhares de nomes que têm chegado até nós, e nessa hora nós os apresentamos ao Senhor. E ainda, Deus, talvez aquela pessoa que nem mandou esse nome, mas agora, onde quer que esteja, esteja lembrando de um necessitado, lembrando de alguém que está precisando de um socorro bem presente, e nós clamamos a ti. Ouve, ó Deus, o nosso clamor. Ouve, tudo os céus, o nosso clamor. Atende a oração que se faz nesse lugar. A tua palavra diz que onde houver dois ou mais, o Senhor estaria com eles. O que for ligado na terra seria ligado no céu, e nessa hora nós ligamos na terra para que seja ligado no céu, e nós te suplicamos, Deus, manda a resposta, envia uma resposta, meu Deus, que ninguém hoje saia desse culto sem receber a paz, a alegria. Espírito Santo de Deus, toque agora na mente e no coração. Tira, Deus, tudo aquilo que está impedindo uma concretização da bênção. Visita, Deus, a mente, o coração. Limpa a mente, limpa o coração. renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, a nossa coragem, renova a nossa perseverança, Senhor, para continuarmos crendo nessa situação que precisamos de ver uma solução. Aumenta a perseverança, nos dê sabedoria dos céus para nós podermos passar por essa prova. Pai, tanta gente sendo provada, tanta gente passando por tribulações, tantas pessoas passando por tratamentos tão severos. Ó Deus, nossas crianças, quantas crianças, Senhor, que estão passando por tratamento de quimioterapia, passando horas e horas em corredores de hospital, tratamento. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia das crianças, tenha piedade dos nossos descendentes. Deus, sara, salva, age, Deus, em favor da nossa família, da nossa descendência. A nossa família, ela é propriedade do Senhor. A nossa família tem dono. Nem o mal nos sucederá, nenhuma praga chegará na nossa casa, porque é o Senhor mesmo quem cuida da nossa casa. A nossa casa tem a marca do sangue do Cordeiro. Nos umbrais e portais da nossa casa tem marca do sangue do Cordeiro. Da mesma forma como lá na saída do Egito, a marca do sangue foi colocada nos umbrais e portais e o mal não entrava. Senhor, da mesma forma, que nenhum mal entre na nossa casa, que nenhum mal entre na nossa família. Pai, nós com fé e com total submissão à Tua palavra, nós apresentamos a Ti cada nome e oramos a oração de intercessão, crendo na vitória, e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Sei que está sendo difícil engolir o choro e dizer que está tudo bem. Vai tudo bem. Disfarçando com sorriso, mas está guardando o que não conta a ninguém. Será que vai tudo bem? Chega de fingir que está forte, para de mentir pra si e se conforme, pois eu vejo além do que o homem vê, vejo você. Para de machucar sua alma, respira fundo e tenha calma, eu estou aqui pra te dizer. Tudo vai mudar, o vento vai cessar, eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segure em minha mão, levante desse chão, vou te levar pra cá. Fingir que está forte, para de mentir pra si e se conforme, pois eu vejo além do que o homem vê, vejo você. Para de machucar sua alma, respira fundo e tenha calma, eu estou aqui pra te dizer. Vai mudar, o vento vai cessar, eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segura em minha mão, levante desse chão, vou te levar pra casa. Pego no colo, saro as feridas,
Sou pai, te consolo e mudo a vida. Sou bússola pra quem perdido está. O caminho certo que deves trilhar. Sou guarda, escudo, amigo, abrigo. Resposta, refúgio, não temo perigo. Eu sou Deus, eu sou. Eu vou trazer a calma que o mundo não te dá. Segura em minha mão, levante desse chão. Vou te levar.
Olha, deixa eu agradecer a você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa. A cada dia a gente recebe, viu, participações, pessoas dizendo, olha, que bênção é o culto da Igreja Cristo em Casa. Olha, isso alegra demais, viu, alegra demais o nosso coração. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, Michel, para mandar um beijo muito especial para uma vovó querida que eu conheci em Realengo, a vovó Almerinda, 85 aninhos, não perde um Cristo em Casa. Ô, vó querida, um beijo muito carinhoso para a senhora, de toda a nossa equipe. Um abraço, muito obrigado aí, viu, pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia muito especial. Benção, vó! Viu? Muito obrigado. E a gente vai andando pelas igrejas, né, no culto da melodia, todo mundo falando do Cristo em Casa. Então fica aqui a nossa gratidão. Que Deus nos abençoe muitíssimo. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. É bom demais estarmos aqui para abençoarmos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham com tanto amor e carinho. Fábio Silva, que Deus abençoe você e toda a sua casa, todos os seus projetos. Débora Lira, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Michel Camargo, que a bênção de Deus seja sobre você, a sua descendência, todo o seu grupo familiar. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, membros da Igreja Cristo em Casa, queremos dizer que nós oramos, nós nos preparamos para esse momento, trazer para você uma palavra do coração de Deus, para o seu coração. E quando nós nos aproximamos desse tempo tão especial, que é a Semana Santa, é um tempo para nós pararmos e refletirmos por que que Jesus veio ao mundo, por que que ele morreu na cruz do Calvário, porque tantas pessoas rejeitam Jesus, quais as razões dessa resistência, por que que nós não nos entregamos de corpo e alma ao Senhor. E nessa noite, nesse grande culto, nós queremos deixar uma reflexão, e a primeira leitura que faremos em Mateus capítulo 4, verso 12 em diante, ela fala sobre a obra de Jesus, para que que ele veio, para que que ele veio morrer em nosso lugar. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Com essa primeira leitura, e nós faremos outras leituras, nós queremos conversar um pouco, meu irmão e minha irmã, porque nessa época em que a gente para, em que a televisão começa a mostrar filmes, as igrejas se preparando para cantatas e peças teatrais acerca da morte de Cristo, é tempo de nós pararmos e perguntar a nós mesmos se nós estamos honrando aquela morte. A morte de Jesus foi em vão? A morte de Jesus mudou alguma coisa na minha vida? A morte de Jesus transformou a minha existência? Está havendo uma entrega da minha vida a esse Senhor que me amou tanto, que morreu em meu lugar? Como é que nós estamos vendo tudo isso? Estamos aproveitando para comer bacalhau? Estamos aproveitando para reunir família? Tudo isso é importante, a comida é importante, reunir família é importante, celebrar na igreja é importante, peças teatrais, musicais, tudo isso é muito importante, muito. Mas nessa hora, nesse culto, depois de uma semana que nós enfrentamos, depois desses meses do ano que estamos enfrentando, nós precisamos perguntar a nós mesmos: o Senhor Jesus, Ele vive em mim? Eu tenho pegado a minha cruz e tenho seguido Jesus? Eu sou um seguidor de Jesus? Ou eu sou um frequentador de igreja? Ou eu apenas gosto de participar desses tempos especiais? Precisamos responder a nós mesmos o que, que nós estamos fazendo com a morte de Cristo. Há uma força sobrenatural do inimigo, até hoje, tentando desvirtuar a morte de Cristo. 2 Coríntios 4:4, nós vamos encontrar que o inimigo, ele cega o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A missão de Jesus em Mateus 4, que foi a leitura que nós fizemos, diz que Jesus ele se retira, ele deixa Nazaré, vai lá para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele invoca a profecia de Isaías, dita há 750 anos antes daquele momento. E a profecia de Isaías diz: terra de Zebulom, terra de Naftali, verso 15, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Sabe o que é Galileia dos gentios? É aquele lugar onde havia a Decápolis. Decápoli era um local que tinha mais ou menos umas 10 cidades, todas elas consideradas cidades pagãs, e ele vai para aquele lugar, vai para o meio daquela confusão. Era gente que acreditava em qualquer coisa. Tem gente que não acredita em nada, e tem gente que acredita em todas as coisas, em qualquer coisa e em todas as coisas. E nós temos que crer numa só pessoa, na pessoa de Jesus. Então Jesus ele vai para lá, e o verso 16 vai dizer: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Concordando com 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz. Então vejam a guerra. Jesus veio, Jesus nasceu para que a luz fosse maior do que as trevas na vida da pessoa. Aquele povo vivia nas trevas, e Jesus chega para levar luz para aquelas pessoas que viviam na escuridão. Além da resistência natural do ser humano, ainda existe a resistência e a obra maligna, uma ação sobrenatural do inferno, tentando tirar a beleza, a importância da morte de Jesus. Porque quando Jesus morre, ali está concretizada a nova aliança em Jesus. dali para trás, o povo vivia debaixo da aliança de Moisés, uma aliança que dependia de sacrifício de animais. As pessoas não eram nem acreditavam naquilo, mas matavam os animais como uma religiosidade vazia e sem nenhum fundamento, porque não havia transformação, não havia arrependimento. Aí Jesus chega agora para trazer luz, para tirar as pessoas das trevas, para trazer uma nova maneira de adoração. Eu agora falo com Deus direto, o véu se rasgou, não há mais nenhum impedimento para que eu, uma pessoa humilde, cheia de defeito, talvez como você, meu irmão e minha irmã, somos humildes, temos os nossos defeitos, ainda não consertamos todas as coisas, não é? Tanta, às vezes, uma área da nossa vida que a gente não consegue vencer, você dá um passo para frente, um passo para trás, temos o nosso temperamento, que às vezes é um inimigo contra nós. Então, o que Jesus vem fazer? Ele veio trazer luz para essas pessoas que estavam vivendo em trevas. E no verso 17, diz que Jesus começa a pregar arrependimento. João Batista pregou arrependimento. O apóstolo Pedro, no primeiro grande pregação de Atos, ele prega arrependimento. E agora Jesus, no verso 17, a palavra diz, ele passou a pregar o quê? Arrependimento. Arrependei-vos, mudem o rumo da vida, muda essa maneira de falar, muda essa maneira de agir, você está errado, anda, vamos mudar, vamos nos esforçar, vamos fazer nossa parte, vamos buscar a Deus, vai, não peques mais, vai pedir ao Espírito Santo para te fortalecer, para te dar estrutura, enfim, é o arrependimento que o Evangelho traz para nós. O Evangelho nos desafia ao arrependimento, e esse arrependimento, irmãos, também é uma atitude contínua. A graça de Deus na nossa vida, ela é contínua. O perdão na nossa vida tem que ser contínuo. Da mesma forma, o arrependimento na nossa vida tem que ser arrependimento, uma atitude contínua. Ah, irmãos, porque há 10 anos atrás eu me arrependi de um pecado. Não. Hoje de manhã, agora, no trânsito, esse dia, como é que passamos o dia? Arrependimento também é uma atitude contínua. Viver uma vida de arrependimento. Senhor, se hoje eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Senhor, se hoje eu pequei contra o meu próximo, me perdoa. Senhor, se eu pequei contra mim mesmo, me perdoa, Senhor, e me ajude a não errar mais. Me fortaleça para que eu não fique toda hora pecando, pecando, pecando. E perdão, perdão, perdão. Deus nos perdoa, mas nós não podemos viver em iniquidade. Iniquidade é pecado contínuo que você sabe que tem e que você não quer abrir mão daquele pecado. Então, quando Jesus traz a luz, é exatamente para essas trevas que às vezes dominam uma área da nossa vida. Eu não estou apontando dedo para ninguém, eu não estou chamando você de pecador, não estou ofendendo ninguém. Eu estou dizendo que todos nós temos uma área que às vezes ela está obscura. Tem trevas em algumas coisas das nossas vidas. Às vezes é o orgulho, às vezes é a prepotência, às vezes é o falatório, às vezes são os pensamentos maus, às vezes a inveja, é o olho grande que existe, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, existe dentro da igreja, existe dentro do ministério. Não são pessoas de todo malignas, não são pessoas que vivem pecando de tudo quanto é jeito, não, mas aquela área da vida que ainda a luz de Cristo ainda não chegou. E a pessoa, ela peca, e o perdão, o arrependimento, o receber o perdão de Deus não é um ato isolado. Ah, um dia eu me arrependi. Eu preciso olhar para mim, para o que eu fiz hoje, nesse dia, durante esse dia, e se eu detectar alguma coisa errada, que eu possa me arrepender. E é isso que Jesus pregou: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Dia de Santa Ceia, praticamente todas as igrejas, na hora da Santa Ceia, há um texto clássico que é lido, de 1 Coríntios: examinai, pois, a si mesmo, e assim coma e beba dignamente. Se comer e beber indignamente, será réu, será culpado. Nesse momento que a Bíblia fala, examine-se, é um momento meu. Não é o pastor que vai apontar dedo para mim, não é a esposa, não é o marido, ninguém precisa apontar dedos para mim. É um autoexame. Eu chegando diante do altar de Deus e me examinando. O que é isso? Isso é a maior essência, é a maior grandeza da pregação de Jesus. Jesus morreu para que nós pudéssemos olhar para a morte dele, receber aquele sacrifício para que eu não vivesse com a mente cauterizada. Peca, peca e peca e não sente mais nada. A mente cauterizou, acostumou com o pecado, acostumou com o erro. Para que Jesus veio morrer por nós? Ele veio para que nós tivéssemos um novo nascimento, uma nova mente, uma nova maneira de ver a vida, de ver o casamento, de ver a empresa, de ver a minha relação com as pessoas que me cercam no dia a dia, irmãos. Para isso que ele veio. E quando nós nos examinamos, e nós reconhecemos que houve em nós atitudes que não deveríamos, falamos o que não deveríamos falar, pensamos o que não deveríamos pensar, praticamos o que não deveríamos praticar. Então é nesse momento que entra o Espírito Santo para trazer sobre nós a luz, essa luz de Jesus. O povo que jazia, o povo que estava morrendo. Jazer é morrer. Quando você vai num cemitério, você vai encontrar ali aquelas plaquinhas: aqui jaz fulano de tal. Ou seja, aqui está morto fulano de tal. Então aquele povo que estava vivo, mas mortos nos seus delitos e pecados, recebeu agora uma nova possibilidade de sair daquelas trevas. É Jesus trazendo a luz de Deus, a luz do Evangelho, para iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, iluminar a nossa casa, os relacionamentos que nós estamos tendo dentro de casa, iluminar tudo isso para que a gente não viva em pecado, para que haja arrependimento. Examine-se a si mesmo e, se encontrar falta, peça perdão ao Senhor. Se arrependa para que o relacionamento entre você e Deus possa ser restaurado. Tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas que não querem sentir, tem pessoas que não querem entender, tem pessoas que, infelizmente, não querem mudar o seu modo de viver. As pessoas se fecham, se trancam. Uns se trancam pelo orgulho, outros se trancam pela rejeição intelectual. Quantos meninos da igreja, crentes, que cantava, que tocava, que fazia tudo, só vivia na igreja. O culto acabava e eles não queriam ir embora. Tendo culto ou não na igreja, lá estava aquele grupo de meninos e meninas. O tempo passa, eles crescem, estudam, vão para uma faculdade, arrumam um bom emprego, arrumam um namoro, e a partir daí, onde entra Jesus? Onde entra tudo aquilo que eles aprenderam? Eles colocam em primeiro lugar agora o material, o intelectual, começa agora a fazer perguntas, não perguntas para esclarecer dúvidas, mas perguntas para murmurar contra Deus. Quantos que já passaram pelo rebanho que Deus me permite dirigir, quantos ao longo da vida que passaram e que um dia que ia conseguir alguma coisa, ah, eu agora não quero mais Jesus. E um chegou para mim e falou, aí eu tenho minhas dúvidas, pastor, sobre Jesus nascer, Jesus morrer, eu tenho minhas dúvidas. E eu falei, pegue as suas dúvidas, se for com sinceridade, Deus vai te esclarecer. Mas se for com arrogância e murmuração, você vai pagar o preço da sua murmuração e da sua resistência ao Senhor. Infelizmente, muitos daqueles, aqueles meninos bons, aquele filho bom, aquela filha boa, aquelas pessoas que chegavam na igreja, abraçava, beijava, conversava, riam, onde estão hoje? Por quê? Porque o crescimento intelectual fez com que elas, ao invés de abrir a mente, elas fecharam a mente para o Evangelho. E como essas pessoas, muitos outros, pessoas que começam a fazer indagações, como é que Jesus vai voltar? Como é, será que é assim mesmo? Olhem ao redor, olhem o sol, olhem o céu, olhem a rotação da terra. Tudo isso aí não é o acaso. A terra, ela gasta 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Como é isso? A terra, ela demora 365 dias para dar uma volta em volta do céu, no movimento de translação. Como é isso? A Bíblia diz que a terra está suspensa. Lá em Jó, nós já encontramos isso. Aí vem os gregos dizendo que a terra, ela está apoiada em cima de elefantes gigantes, que por sua vez estão apoiados em tartarugas gigantes. E aí eu pergunto, e a tartaruga está apoiada onde? É crer, você não vê, mas você crê. As ondas de um micro-onda, o oxigênio que você não vê, as coisas que nós não vemos humanamente, entra a fé e entra nessa hora abrir o coração e falar, Senhor, eu creio que o Senhor veio morrer para me salvar, o Senhor derramou sangue para me salvar, e eu não vou nunca desprezar isso, eu nunca vou largar o Senhor, o dinheiro não vai me afastar do Senhor, o crescimento intelectual, a faculdade, a pós-graduação não vai me afastar do Senhor, nada vai me afastar do Senhor, e principalmente o inferno não vai me afastar do Senhor. O Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que a luz não resplandeça, para que as pessoas continuem vivendo em trevas. E uma das coisas que mais me entristece é que eu tenho que lidar com o incrédulo de fora da igreja e com o incrédulo de dentro da igreja. Infelizmente, dentro da igreja hoje, tem muitas pessoas incrédulas. Essa incrédula aqui, eu não estou dizendo que elas não sejam religiosas. Vão para a igreja, levanta a mão, canta. Mas quando chega a luta, quando chega uma tribulação, elas largam Deus. Elas desistem. Se o milagre não acontece, elas vão embora. Se aquela cura que elas pediram não acontece, elas largam, elas abandonam. Se aquele emprego, aquele casamento, se alguma coisa, algum plano humano não dá certo, o que, que aquelas pessoas fazem? Elas largam, elas abandonam, elas vão viver nas trevas do pecado. Tem gente que hoje não acredita no Senhor Jesus pelo orgulho, não abre mão do seu orgulho pessoal, ela não quer que Deus seja o Deus da sua vida, ao contrário, ela quer ser o Deus da sua própria vida, ela quer mandar no seu destino, ela quer mandar na sua vida, ela quer mandar no passado, presente e futuro, ela quer decidir. E nós, quando nós amamos o Senhor, não sou eu que decido, mas eu entrego todas as decisões da minha vida nas mãos de Deus. Eu peço a bênção para o casamento, eu peço a bênção para o emprego, eu recebo o salário, eu abençoo aquele salário, eu tiro dali com muita alegria a oferta e o dízimo, Eu tiro dali, com muita alegria, alguns alimentos para ir para a despensa da igreja. Aquele dinheiro, aquele salário, aquele crescimento não pode nos tirar da presença de Deus. Aquele carro novo não pode nos tirar do caminho da igreja. Jesus morreu. Estamos aí, faltando alguns dias para a gente comemorar a morte de Jesus. Ele morreu para quê? Qual é o benefício que nós temos recebido dessa morte de Cristo? Ele morreu para que nós pudéssemos nos arrepender. Ele morreu para que nós tivéssemos a graça, a bênção de Deus. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação fora de Jesus. E se nós tivermos qualquer dúvida, se alguém se afastar do caminho de Deus, irá para a perdição eterna. Quando nós falamos isso, quando nós pregamos sobre isso, eu vejo três atitudes das pessoas. Primeiro, elas dão de ombro, viram as costas. Estão nem aí. Aquele negócio, não estou nem aí. Segundo, elas cospem no rosto, como alguns cuspiram no rosto de Jesus e falaram: eu te odeio, morra. Entre você e o ladrão, eu prefiro ficar com o ladrão. E tem uma outra categoria de pessoas que se humilham. E ela diz assim: hoje eu posso confiar, eu posso crer que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu creio que Jesus morreu para me salvar, Jesus morreu para trazer luz, Jesus morreu para me dar vida e vida abundante. Nós da Igreja Cristo em Casa, Fábio Silva, Pastor Eliel, Débora, Michel e toda a equipe, nós desejamos que você nunca, jamais, cuspa no rosto de Jesus. Jamais abandone Jesus. E se você abandonou, volte correndo, porque a pregação do Senhor Jesus é: arrependei-vos, voltem, voltem ao caminho da luz, voltem ao caminho correto, voltem ao caminho da retidão, voltem ao Evangelho. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida material, que Deus abençoe os seus projetos e, principalmente, que Deus abençoe sua vida espiritual. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém.
Não posso sair daqui sem a tua presença. Não quero andar sozinho, dependo de ti. Antes que eu viesse a existir, a minha história estava escrita por ti, autor da vida. Tu és o meu Pai. Não há outro além de ti, não há outro Criador. Não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em que eu confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em ti. Não há outro além de ti, não há outro Criador. Não há outro além de ti, não há outro grande autor. Tu és o Deus em que eu confio, tu és o pão que me alimenta, tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em ti. Posso sair daqui
presença. Não quero andar sozinho, dependo de ti. Antes que eu viesse a existir, a minha história estava escrita por ti, toda a vida. Tu és o meu Pai, autor da vida.
Louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
cante.
Amigo e protetor. E quando eu tiver medo, quando eu sentir temor, nele confiarei. Amor.
Floresta.